já anunciávamos, estamos recebendo nesse momento, aqui no estúdio da Rádio Comunitária. Inclusive, o pessoal pode conferir pelo nosso Facebook, estamos fazendo uma transmissão nesse momento. Estamos recebendo a secretária Carla Veronese e também a Simone Stefanel, que são da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação. Sejam bem-vindas aqui, prazer recebê-las. Bom dia, Carla.
Bom dia, Teres. Bom dia, Ângelo. Bom dia aos ouvintes.
Simone também, bom dia. Prazer te receber aqui na Rádio Comunitária.
Bom dia, Ângelo. Bom dia, Teles. Bom dia a toda a comunidade de Frederico Westphal.
Vamos conversar sobre o Programa Nacional de Habitação Rural. É isso, secretária Carla? É um programa que está abrindo inscrições, como é que o pessoal faz? Gostaria que você falasse um pouquinho do programa e, enfim, o acesso das pessoas a ele também.
Isso, Ângelo. Na verdade, a gente já vinha falando há alguns dias, né, que nós estávamos em busca de programas e recursos para a área da habitação no nosso município. Uhum. Uma das prioridades da administração nesse ano e no decorrer dos próximos 4 anos, e também da secretaria e minha como secretária, é de buscar investimentos para a área da habitação em vista do déficit habitacional que nós temos hoje no município. Então, nessa busca, agora há poucos dias abriu, através do Ministério das Cidades, um cadastramento para os municípios para o Programa Nacional de Habitação Rural. O que, que é esse programa? Ele é direcionado para a construção de unidades habitacionais novas somente na área rural. Então, nós temos aí um prazo curto, teve início na sexta-feira retrasada, a gente estava organizando toda a documentação e esperando as normativas aí do Ministério das Cidades para poder abrir o cadastramento. E nessa semana a gente vai estar, então, realizando o cadastramento das pessoas interessadas, né, que residem na área rural e que sobrevivem da agricultura familiar, para poder estar inserindo no programa que estamos com as inscrições abertas.
Uhum. Critérios que o programa exige para participar, para fazer inscrições?
É importante, Teres, a gente colocar antes, mas antes de nós chegar na questão também dos critérios, que é bastante importante, é que nós temos um prazo curto para realizar o projeto, né? Nós temos aí até o dia 26 para a gente poder fazer todo o cadastramento e encaminhar para a Caixa e Ministério das Cidades. Também é importante a gente colocar que isso é uma oportunidade que foi aberta para os municípios de todo o Brasil. São, na totalidade, 35 mil unidades que são disponibilizadas para todos os municípios. E nós, Rio Grande do Sul, vamos ser aí contemplados com em torno de 1.600 e poucas unidades para todos os estados que compõem o Rio Grande do Sul. Então, assim, é uma busca, é uma tentativa, não é uma certeza de que Frederico vai ser contemplado. E isso a gente gostaria de deixar bem claro, né? Nós colocamos desde o início que a gente vai buscar tudo que for possível para trazer recursos, para trazer programas, projetos para habitação e para a área da assistência social no município. Sim. Mas nós não temos a certeza de que seremos contemplados. Então, a gente gostaria de deixar isso também bem claro, bem reforçado para a comunidade que está nos ouvindo agora, que está interessada no programa, e que a gente vai estar encaminhando uma proposta, né? Nós vamos estar propondo isso ao Ministério das Cidades. Se nós vamos ser contemplados, se o município vai receber esse programa de fato, nós não sabemos. Porque são poucas unidades, né, em todo o Brasil, e eu acredito que terão critérios lá de avaliação. Mas nós não podemos perder a oportunidade, a gente tem que encaminhar e a gente está torcendo que dê tudo certo no final.
Para encaminhar essa proposta, vocês já precisam ter uma lista com os prováveis possíveis contemplados, é isso?
Isso, com certeza. Então, por isso, da nossa necessidade, do trabalho que a gente vem fazendo aí, eu, a Simone, o pessoal da habitação lá da secretaria, porque como tem um espaço curto, tem algumas exigências de documentação, inclusive do projeto propriamente dito, para fazer um encaminhamento para uma primeira avaliação via ministério. Então, desde que saiu a possibilidade do município se cadastrar nesse programa, a gente vem trabalhando, né, organizando o programa, tanto em termos documentais, quanto de projeto, de arquitetônico, e também nos mobilizando para ver como é que a gente ia fazer essa organização do cadastramento das pessoas. Uhum. Porque é bem importante a gente frisar que esse programa é especificamente para a área rural. Ainda não abriram programas para fazer cadastramento para a área urbana. Então, a gente precisa deixar claro para as pessoas que estão nos ouvindo de que, nesse momento, o cadastro cabe apenas para aquelas pessoas que residem e sobrevivem da renda rural, e não é para
a
urbana.
A secretaria não tinha já um banco de dados com pessoas interessadas?
Nós tínhamos alguma coisa no ano de 2009 a 2012. Agora, a gente quando retomou a secretaria, nós andamos buscando algumas informações em cadastro físico e também via informatizado, mas não tem aquela identificação geral de todos os que precisam. Eu acho que a Simone pode falar um pouquinho mais sobre isso.
Na verdade, assim, Teles, a gente tem lá na secretaria, sim, alguns cadastros, mas assim, não foi especificado, né? Então, a gente vem...
Não sabe se é rural ou é urbano.
Exato. Então, a gente vem nessas vias de comunicação justamente para quê? Para fazer o chamamento para o pessoal da área rural, porque o nosso prazo é muito curto. Então, assim, a gente vai buscar fazer esse chamamento na rádio justamente para que os agricultores tragam a documentação, já atualizem os seus dados, né? Então, eu já posso falar os critérios aí. Como a secretária falou, é somente para a área rural. Então, assim, é para quem sobrevive na área rural. Exigência mínima é ter o bloco de produtor, tá? Bloco de produtor que vai nos comprovar que você trabalha na agricultura, que você mora na área rural. Então, o bloco de produtor é a escritura da terra, que não pode ultrapassar 4 módulos fiscais, ou seja, 80 hectares de terra. A escritura tem que estar aí limitada a 80 hectares de terra. A carta de aptidão, que a gente chama, que é a DAP, no valor de 17 mil ao ano.
O máximo, né? O valor de
renda. A renda da família.
A renda familiar.
Familiar.
Porque assim, hoje o Ministério abriu para o grupo 1. São 3 grupos. O primeiro grupo é no valor de até 17 mil reais. O grupo 2 e 3, por enquanto, não abriu as inscrições.
Uhum.
Então, o grupo 1 se define até 17 mil reais, além de trazer a certidão de nascimento ou de casamento, quem é casado, CPF, identidade, título de eleitor, e a escritura da terra também.
E aí pode prever o que esse programa? Que tamanho de habitação? Tem algum tipo de... ele é todo... todo valor é repassado? Tem uma parte que é recurso próprio? Como é que funciona?
Assim, Teles, o programa, ele vem um recurso que é subsidiado. Na verdade, o agricultor, ele vai receber esse valor de R$ 34.600. Para fazer o investimento, então, isso é para material de construção. O agricultor vai ter aí a responsabilidade de fazer a execução da mão de obra, porque nós não temos como, com R$ 34.600, poder fazer esse investimento e construir uma casa conforme as exigências do Ministério das Cidades para esse programa, somente com esse recurso, né? Então, assim, tem-se uma contrapartida do município, tem-se uma contrapartida do governo federal e também se tem uma contrapartida do agricultor que será beneficiado se o nosso município for contemplado. O que é importante também a gente colocar é que o projeto é um projeto padrão. Não há como a pessoa chegar lá e pensar, eu quero fazer uma casa assim, assim, dessa forma, nesse formato, com essa metragem. Isso não existe.
Já vem tudo pré-estabelecido.
Já vem pré-estabelecido, a gente faz um projeto padrão conforme as regras e organizações da Caixa e do Ministério das Cidades. E é esse projeto padrão é que vai ser executado se o município for contemplado.
Uhum. Existe limite de inscritos? Se Frederico for contemplado, número X de habitações ou...
Ângela, assim, o que acontece? Para nós vai ser uma incógnita o encaminhamento desse projeto, porque a gente não sabe nem se vamos ser beneficiados enquanto município, e se formos beneficiados, também não sabemos quantas unidades serão destinadas para Frederico. Então, o que a gente vai estar fazendo nesse primeiro momento? Todas as pessoas que nos procurarem, que estiverem dentro dos critérios que o programa exige, a gente vai cadastrar. Uhum. Nós vamos fazer o cadastramento, a gente vai encaminhar a proposta ao Ministério das Cidades e vamos ter que aguardar. Se formos contemplados, excelente, que é o que a gente está torcendo. Agora, se afirmar quantas unidades vão ser destinadas para o município, não temos como nesse momento, porque isso é uma dúvida. Nós não sabemos nem se vamos ser contemplados e também não foi delimitado um número X de unidades para cada município, porque são poucas unidades no Brasil, né? Então, a gente não sabe que critérios que o Ministério das Cidades vai utilizar para poder fazer essa seleção dos municípios.
Que período as pessoas têm para procurar, então, a secretaria, onde que vai, documentação que já tem que levar, a Simone já falou, mas é sempre bom a gente frisar também.
Sim, isso é bem importante, porque o que acontece? Como a gente já havia colocado no início da entrevista, abriu um prazo muito curto para fazer o cadastramento e fazer o encerramento da proposta e encaminhamento ao Ministério.
Uhum.
Então, o nosso período de cadastramento também vai ser curto. será amanhã, quarta e quinta-feira até o meio-dia. Então, assim, as pessoas que estiverem interessadas, por favor, se dirijam nesses 2 dias e meio até a Secretaria da Assistência Social e Habitação, em frente ao Banco do Povo, a partir das 7:30 da manhã. A gente vai estar já preparado para estar recebendo o pessoal, recebendo a documentação e fazendo o cadastro. Eu quero aqui reforçar que se nós tivéssemos um tempo maior para poder fazer o encaminhamento da proposta, com certeza abriríamos aí uma semana para a gente poder fazer o cadastro com mais calma, as pessoas se organizarem, mas nós não temos tempo para isso. Se nós não delimitar até quinta-feira ao meio-dia, a gente não consegue fazer a visita no local das glebas, onde vai ser desenvolvida e construídas as unidades habitacionais, e não conseguimos concluir o projeto em tempo hábil, corremos o risco aí de ficar fora do projeto.
Uhum. Simone, para o pessoal que já vai amanhã e que já vai agilizar aí, a documentação necessária, só para a gente recapitular.
Então, Ângelo, só lembrar o pessoal, então, que se por favor puderem levar os documentos com xerox já. Porque o que acontece? A gente precisa agilizar o processo a maior agilidade possível. Então, assim, levar já o xerox do CPF, da identidade, do título de eleitor, de um comprovante de residência, né? Uma conta. Geralmente o pessoal aí do interior tem conta de luz, então pode levar RGE ou CRELUZ, né? Uma conta, uma comprovante de residência, a DAP. A DAP a gente tem aí até 3 anos a. Que ela tem uma emissão, né? Ela tem uma emissão, a emissão até 3 anos, então 2015, ela está válida de 2015 até o presente
momento.
Quem
não tem essa DAP, onde é que tira essa
comprovante? A DAP lá na Emater.
Na Emater.
Isso aí, pede lá, ó, eu tenho que levar o bloco de produtor lá na Emater, pedir, solicitar então que seja impressa a carta de aptidão ou a DAP, né, que a gente fala. O bloco de produtor levar para nós também, a escritura da terra. E a certidão de nascimento ou casamento, daí quem é casado, né? Tem uma situação seguinte também, eu não sei se a secretária quer falar, sobre a doação de terra.
Acho que é bem importante a gente colocar isso. Na verdade, assim, tem uma questão, porque toda a exigência do programa, ele fala na disponibilidade da escritura da área para construção da unidade habitacional.
Sim.
No primeiro momento, se pensa que a pessoa que vem procurar para ter acesso ao programa, ela tem que ter a escritura em seu nome. Não necessariamente. Parentes de primeiro grau, e aí digo pai, mãe e irmãos, é o que entra dentro dessa conotação de parente de primeiro grau, pode estar cedendo uma parte dessa área de terra, que tem a sua escritura devidamente, né, para a pessoa, ou para o parente, para o irmão, ou para o filho que queira estar participando do programa. Quando for nessa modalidade da questão da doação da área por parente de primeiro grau, no ato do cadastramento, que vai acontecer agora nos próximos 2 dias e meio, o pai, ou a mãe, ou o irmão que vão doar a terra, tem que acompanhar a pessoa para fazer o cadastro junto na secretaria, trazer a identidade, CPF da pessoa também, dos doadores, porque a gente precisa fazer uma declaração onde a pessoa se compromete realmente de que, se o município for beneficiado, se aquele beneficiário for aprovado, eles se comprometem com a doação daquela parte da área que é de propriedade deles para que o beneficiário possa construir.
Então, para o nosso ouvinte entender, bom, meu pai mora lá no interior, eu moro com ele, quero fazer minha casa na terra dele, porque, bom, não tenho ainda. Então, ele acompanha junto, ali se faz o termo de doação, enfim, de comprometimento, toda a documentação que a gente já falou, e pode fazer o cadastramento também, né?
Pode fazer. O que tem que ficar bem diferenciado, Ângelo, é que isso é possível para a área de terra.
Sim.
Para a questão do bloco, DAP, não é possível.
Uhum.
Por exemplo, lá, tem uma família e o filho quer fazer uma casa no rural, lá na terra do seu pai ou do seu irmão. Pode, desde que a terra esteja devidamente estruturada. No entanto, ele tem que ter bloco do produtor, a pessoa que vai ter acesso à unidade habitacional, à casa lá no rural, tem que ter bloco de produtor ou tem que compartilhar com outro familiar do bloco de produtor. Mas ele não pode, por exemplo, não ter referência ao bloco de produtor, ter bloco de produtor e querer participar do projeto, porque não é permitido.
Na maioria das vezes, o filho de agricultor, enfim, sempre tem ou o bloco compartilhado com os pais ou já tem o seu próprio bloco a partir de uma certa idade. Então, tem que ter bloco para poder fazer esse pedido de um pedaço de terra, digamos assim, do pai para cadastrar, né? Tem que ter bloco.
Tem que ter bloco.
Carla ou Simone, se o município for contemplado e não na quantidade de casas das pessoas inscritas, quais os critérios que vão ser utilizados para que se defina quais os contemplados? Bom, tem 50 famílias que vêm ali se inscrever e consegue 10 casas, um exemplo. Qual é o critério?
Nós vamos estar usando os critérios do Ministério das Cidades. O Ministério das Cidades, ele coloca lá dentro da portaria que norteia o programa, a questão das prioridades para ser atendido. Então, a gente vai ter aí mulheres chefes de família, vai ser um dos critérios que a gente vai utilizar, pessoas com deficiência, pessoas idosas, e aí a gente já vai partir para a questão da renda.
Porque a
DAPIN, ela diz que o programa, ele coloca um teto máximo de renda, até 17 mil. Então, a gente vai trabalhar também com o mínimo, né? Então, se tiver que fazer uma seleção dos beneficiários, se o município for contemplado com o programa e nós não conseguimos atender a todos os inscritos, a gente vai fazer uma seleção disso. Só que também é importante, Teles, colocar nessa tua pergunta, um quesito que as pessoas a gente acaba, às vezes, não colocando, não dizendo para a comunidade, não explicando para a comunidade, e isso faz parte de todo o processo de avaliação do projeto. Nesse primeiro momento, a gente vai estar encaminhando a proposta para o Ministério e, junto com ela, nós também estaremos encaminhando a listagem dos beneficiários que estão concorrendo à possibilidade de ter acesso à sua unidade habitacional. Nesse encaminhamento dessa proposta, se o município for contemplado, também o Ministério faz uma pré-seleção desses beneficiários que nós encaminhamos. Então, é importante a gente ressaltar que nós vamos estar encaminhando todos os que foram inscritos.
Sim.
Mas nada impede de que o Ministério, na sua pré-avaliação, possa desclassificar alguns beneficiários que foram encaminhados agora na proposta inicial, por entender que eles não atendem a algum requisito que é a exigência da portaria, que é a exigência do programa. Né? Então, tem isso também. A gente tem que deixar bem claro isso. Né? Que às vezes, assim, o que acontece? A pessoa vai, dá a informação, a gente faz toda uma entrevista com ela na hora do cadastro, tem acesso à documentação, mas se passa de alguma informação. Às vezes a pessoa não informa que tem lá um financiamento, que tem lá alguma coisa que possa estar impedindo ela de estar recebendo esse subsídio. Quando a nossa proposta chega ao Ministério das Cidades, é uma avaliação rigorosa, não só da proposta como um todo, mas também dos beneficiários que nós encaminhamos. Então, lá também podem haver exclusão de beneficiários por conta de algumas informações que eles vão identificar, porque há troca de dados, cruzamento de informações que a gente não ficou sabendo aqui e que o Ministério lá vai identificar e automaticamente vai excluir.
Inscrições, então, até quinta-feira.
Até quinta-feira de manhã.
Até quinta-feira, meio-dia.
A secretaria funciona, então, das 7h30 da manhã até as 5 da tarde, né? Queremos convidar aí a população aí de Frederico Westphalen, área rural aí em especial, para que venham e façam as inscrições. É uma tentativa? Sim, é uma tentativa. Mas, assim, nós, enquanto Poder Público Municipal, Secretaria de Assistência Social e Habitação, nós vamos nos dedicar ao máximo para que a gente possa contemplar essas unidades habitacionais. Se dependesse da vontade nossa, com certeza a gente já estaria lá, quase construindo as unidades, né? A gente teve uma boa experiência no ano de 2000, na administração 2009 a 2012, que vale a pena a gente frisar, que foram 69 unidades habitacionais na área rural que foram construídas. Então, assim, é um programa que deu certo e que a gente quer, com certeza, continuar com esse programa, né, Teles?
Uhum.
Então, vamos convidar aí, vamos insistir para que a população aí da área rural venha e faça as inscrições.
Eu só quero aproveitar para fazer uma correção, é que a gente fica tão envolvido com o programa.
Sim.
O valor do subsídio é R$34.200, tá?
R$34.600,
a gente fala bastante, se envolve, então só para fazer uma correção.
Carla, para a gente finalizar, para não haver esse atropelo, a Secretaria pensa em fazer cadastros com alguma antecedência para as outras faixas, também para a questão da habitação urbana?
A gente já está fazendo, desde que nós começamos, dia 2 de janeiro, a gente deu uma organizada na casa, enfim, identificou algumas questões e também traçou um plano de ação para ver como é que a gente ia trabalhar durante esse ano, porque, como eu já falei há alguns dias atrás, a gente está com uma dificuldade muito grande de recursos. Então, a gente vai ter que ser muito mais criativo do que está esperando que venha aí recurso do governo do estado, do governo federal, enfim, para estar atendendo as nossas necessidades. Os cadastros, eles estão abertos desde janeiro. Claro que teve pessoas que foram nas procuraram, a gente pediu para dar uma segurada até a gente poder se organizar. Mas março já começou o cadastramento normal e a gente tá voltando a utilizar aquela metodologia que usávamos em 2009, ali 2012, que é justamente separar quem é urbano, quem é rural, quem tem terreno, quem precisa da casa com terreno. A gente está separando as inscrições nesse formato, que aí fica fácil. Porque a gente sabe que, além de ser pouco recurso, esses programas habitacionais, não só habitacionais, mas de assistência social, sim, pela experiência que a gente tem, eles abrem, assim, tudo em cima da hora. Eles dão ao município um prazo muito curto para a gente poder se organizar. Então, já justamente pensando nisso, é que a gente está trabalhando e o cadastro já está aberto, sim, para outros programas quando abrirem.
Uhum. Ok. Obrigado, Simone. Obrigado, Carla. Para reforçar, então, a partir de amanhã, até quinta, ao meio-dia, pessoal da área rural, tem que ter bloco, tem que ter toda a documentação necessária, que a gente já falou aqui e vamos estar lembrando para vocês aí ao longo dessa semana. Lá no nosso Facebook também ficou alguma dúvida, pegou a entrevista pela metade, a entrevista toda está lá no nosso Facebook, o pessoal pode ouvir novamente, tirar algumas dúvidas também, ou entrar em contato também lá com a secretaria. Qual que é o telefone lá, Carla?
É 3744-6943. Pode entrar em contato e a gente vai estar à disposição lá para esclarecer as dúvidas que possam ter ficado.